é a escola manual. Em que é que ficamos? Há quatro boas razões para esta cambalhota de todos, deste Parlamento do PS. Querem mascarar, sobretudo o PS, quer mascarar o fracasso da escola digital com milhares de computadores que continuam encastados nas escolas? Querem mascarar outro tipo de problemas ou fenómenos sociais e, de facto, o vosso projeto de resolução responde a outras questões? Querem controlar a escola, os professores, os alunos, retirando-lhes a autonomia e a liberdade de escolha das ferramentas adequadas às aprendizagens? Ou será que querem tudo isto de uma só cajadada? O problema disto tudo é que o PS não sabe o que é que quer. O Bloco de Esquerda quer proibir, como sempre, o PAN quer um plano para a boa convivência na comunidade educativa e o PCP quer tudo em 15 medidas e mais um par de botas. O PSD entende que cada escola, no âmbito da sua autonomia, é responsável perante o seu projeto educativo, perante as características de cada turma e cada aluno e de deliberar no seu regulamento interno, como aliás já acontece, aprovado pelo Conselho Geral, onde está representada toda a comunidade educativa, a forma de funcionamento e o seu contexto escolar. E aliás é isto que já acontece. Ao professor cabe decidir quais são as ferramentas mais adequadas às aprendizagens e a forma como quer ensinar e a forma como os seus alunos devem aprender. Entendemos que não é o PSD que se vai imiscuir na prática pedagógica de cada professor. E a escola é, de facto, um ateliê de alta costura, não é um pronto a vestir. Não pode ser igual para todos, é de acordo com a circunstância de cada um e essa decisão é da escola e do seu professor. Porque o PSD respeita e confia na autonomia das escolas, dos seus dirigentes e dos seus professores. Entendemos que a confiança no professor e naquilo que ele entende que deve ser o seu projeto pedagógico para cada aluno e cada turma é da sua responsabilidade e nós confiamos nesse trabalho. Entendemos também que as novas tecnologias podem, de facto, potenciar o capital humano de cada aluno. É para isso que servem. A sua criatividade para o preparar para a vida e para o mercado de trabalho cada vez mais exigente ao nível das ferramentas digitais e da inteligência artificial. E, portanto, o debate, sim, é importante. Estamos cientes dos perigos e dos seus excessos, mas é por isso mesmo que o caminho não é proibir, o caminho é fazer pedagogia e da melhor utilização das tecnologias e confiar que as escolas, os pais, os educadores, todos juntos farão este caminho, que é uma responsabilidade partilhada e que não é uma legislação pura e dura que vai colmatar. Querem, de facto, recreios e escolas sem e salas de aulas sem tecnologia e salas de convívio, nós também queremos. O problema é que o Governo não fez o seu trabalho, não requalificou as escolas, vai num segundo acordo com a Associação Nacional de Municípios e nós continuamos com as escolas sem corresponder àquilo que muitos dos projetos aqui hoje apresentados vêm a reclamar. E, portanto, de facto, estamos aqui a discutir hoje algo que o próprio Governo, em 8 anos de governação, não conseguiu colmatar. E, portanto, esta é a questão. Querem também desporto escolar, a prática de desporto escolar. Nós também queremos. O problema é que o PS até acabou com a maioria das competições nacionais. E, portanto, agora queixam-se e vêm a reclamar, nesta casa, de maiores espaços, de recreios, aliás, que os projetos da parque escolar, ao nível dos estabelecimentos escolares, que bem os conhecemos, acabaram com a maior parte desses espaços. Em conclusão,
tem de concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir de imediato, Sra. Presidente. O PS acordou com esta dúvida existencial e agora quero perguntar aos professores e ao Conselho de Escolas, quero ouvi-los, quero um parecer, aqueles que servem agora para o aconselhar não servem para recuperar o tempo de serviço. Antes de mais, o PS tem que perguntar a si
Muito
próprio,
Muito obrigada,
ao PS,
Sra. Deputada, tem
PS,
mesmo de concluir.
No Parlamento, qual é o projeto educativo para Portugal? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Queria começar por fazer uma nota que me parece importante ao dia que estamos aqui, à hora que estamos aqui, e apesar de ser fora do debate, não gostava que esta Câmara ficasse alheia à situação de que acabamos de saber que Portugal vai organizar o Mundial de Futebol 2030. Gostávamos de deixar esta saudação ao futebol português, a todos os responsáveis do futebol português, dizer que o futebol português, de facto, é um grande futebol, Portugal está de parabéns e nós todos estamos de parabéns. Portanto, é uma grande notícia para o dia de hoje. É evidente, parece-me, que há um problema nas escolas portuguesas, nas escolas europeias e, em geral, no novo modelo de escola ocidental. As crianças enfrentam problemas de socialização, problemas de vocabulário e problemas de inclusão na comunidade. Isso parece evidente para todos. O diagnóstico não é, por isso, difícil de fazer. As nossas crianças passam cada vez mais horas nos smartphones, passam cada vez mais horas com equipamentos tecnológicos e eletrónicos e isto, naturalmente e evidentemente, como em todos os países do mundo, está a ter os seus efeitos. Chegando aqui, devemos perguntar-nos que solução temos para um problema. A solução da esquerda não inova nem surpreende. Proibir, proibir e proibir. Aliás, há coisas do diabo. O Bloco de Esquerda, que é a favor da mudança de sexo aos 16 anos, quer proibir que se usem telemóveis no primeiro e no segundo ciclo. Há coisas do diabo. Há coisas do diabo. Mas quer proibir quando países que já fizeram esta experiência, como a Suécia, a Noruega, Singapura, França, que a fez o ano passado, ainda nem sequer têm os resultados absolutos das experiências que levaram a cabo. E, portanto, é aquela lógica de que quando há um problema o que se faz é proibir. A lógica é dizer que não se pode. E as crianças têm que ser analfabetas digitais o resto do seu tempo. Nós entendemos que esta não é a solução. Nós temos que encontrar soluções para um problema grave. Temos que encontrar soluções para um problema de dependência, de mudança e de afetação. Mas não temos que criar modelos de proibição que vão avançar para outros modelos de censura. Sim, senhores deputados, outros modelos de censura. E eu queria deixar claro isto, que hoje o Bloco de Esquerda quer proibir smartphones nos recreios no primeiro e no segundo ciclo. Amanhã vão querer proibir redes sociais no primeiro, no segundo e no terceiro. E depois vão querer proibir redes sociais numa grande parte do país. Porque agora a verdade já não é a verdade a que a esquerda se habituou a viver durante tantos anos. É a verdade daqueles que todos os dias o teclam, o partilham e o seguem. Nós não temos medo da liberdade. Nós não temos medo de quem quer partilhar, partilha. Quem quer ver, vê. Quem quer divulgar, divulga. E quem quer seguir, segue. Sabemos que hoje há um movimento para restringir a liberdade digital das novas gerações. E isso é fácil de perceber. Os partidos que se habituaram a viver à conta do poder sentem que pela primeira vez na sua história as redes sociais e o novo modelo digital colocaram em causa o seu domínio e o seu predomínio. Mas nós temos que nos perguntar que país queremos. Se queremos um país de analfabetos digitais ou se queremos os países dos melhores do mundo, não só no futebol, mas também do digital. E é aí que eu queria o nosso país. Dos melhores do mundo, não só no futebol, não só no hóquei, mas também nas redes sociais, nos computadores, na tecnologia e em tudo aquilo que faz Portugal avançar. Essa é a nossa diferença para a extrema-esquerda. Senhoras deputadas e senhores deputados, não podia terminar com uma referência ao Partido Socialista, que tem uma palavra em todos os debates. Mas até hoje as escolas ainda aguardam, conforme ainda recentemente disse o Presidente da Associação de Diretores e Agrupamentos de Escola Pública, ainda aguardam orientações do Governo sobre o uso tecnológico em meio escolar. E o PS faz o que faz melhor sempre. Cada um que veja como pode, cada um que se vê, e o Ministro trouxe uma novidade esta semana. Pediu um parecer. E todos dissemos, o Ministro pediu um parecer. E eu lembrei-me daqueles parceiros do aeroporto, daqueles parceiros que andam há anos a ser pedidos para o novo aeroporto, para barragens e para todas as construções. Senhores deputados do Partido Socialista, se os senhores não conseguem trabalhar, se os senhores não conseguem resolver problemas, façam-nos um favor. Em nome de Deus, deixem-nos governar a nós.
Bem, bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros colegas, é fácil concordarmos em que é preciso saber mais acerca dos efeitos da utilização de ecrãs e de telemóveis inteligentes por parte das crianças. É fácil para quem se informa saber que a ciência não é conclusiva e a grande questão que aqui temos a decidir e a debater entre nós é quando não se sabe definitivamente e quando estamos a falar de crianças, ou seja, de humanos que estão num estágio de evolução, de formação da personalidade, se o princípio da precaução se aplica ou não aplica. E podemos fazer todo o tipo de rábulas que quisermos, mas é exatamente vale para as tecnologias, o que vale para os químicos, o que vale para a alimentação. O princípio da precaução aplica-se quando ainda não sabemos tudo e, portanto, é fácil fingir grandes certezas. Este debate tem a ver com aquilo sobre o qual não temos certezas, e o princípio da precaução aplica-se quando estamos a falar de cidadãos mais vulneráveis do que os que já estão num estágio mais avançado de formação da sua personalidade. Portanto, é isso que divide os outros projetos que aqui vieram, com os quais é fácil concordar em tudo, do Bloco de Esquerda, que introduz uma questão do princípio de precaução nos recreios, e a pergunta que eu deixo é porquê no primeiro e no segundo ciclo, sabendo que as crianças do segundo ciclo muitas vezes convivem com as do terceiro ciclo nas mesmas escolas, se isso não introduz uma diferença no mesmo recreio em que estão a brincar juntos miúdos que podem ter telemóvel e outros que não podem ter telemóvel, e se o próprio princípio de precaução não teria aconselhado a que se começasse pelo primeiro ciclo apenas e se esperasse os estudos para depois se poder avançar com outras medidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, smartphones, ecrãs, nas escolas, nos recreios, haverá uma resposta única? Haverá comparação entre os recreios, por exemplo, numa escola de Lisboa, num sistema de ensino tradicional ou num sistema de ensino híbrido no meio rural? Não, não há. Tal como não é essa mesma resposta, também temos de saber distinguir entre os papéis de mãe, pai, tutor, pedagogo e produtor de política pública. Neste momento, neste tema, como nos outros, nós devemos sempre duvidar da bondade de uma solução única e centralizada. A autonomia das escolas e a atenção aos casos específicos são essenciais. A tecnologia está cada vez mais presente na vida profissional e pessoal de todos nós, necessariamente também dos alunos. Esta é uma tendência global que veio para ficar, encerra oportunidades, encerra desafios, e a tecnologia não é nem a solução para todos os problemas, nem a origem de todos os males. A tecnologia não deve ser vista como uma coisa singular, única, é sim diversa nas formas, intensidade, fins, contextos, e é nessa combinação que há vantagens e desvantagens. Por exemplo, em sala de aula, obviamente a criação de aprendizagens nas dinâmicas, na literacia digital, ambiente de jogo, adaptabilidade a diversos ritmos de aprendizagem, a própria investigação, pesquisa, criatividade, são positivas. E importa também falar da literacia digital. Nós estamos perante novos adventos, inteligência artificial, por exemplo, e não podemos descontextualizar isso do nosso futuro. Mas também é verdade que uma utilização muito intensiva, e as evidências em estudos cada vez demonstram mais isto, que diminui a capacidade de atenção, prejudica o desenvolvimento e consolidação de competências de socialização, em especial nas componentes da empatia, comporta riscos para a saúde física e mental, incluindo ciberbullying. De um ponto de vista mais técnico, veja-se, por exemplo, o perfil de aluno à saída da escolaridade obrigatória, que nos remete para competências digitais, mas também outras. E aqui entra algo que é difícil de legislar, chamado o bom senso. As normas sociais e comportamentais são fundamentais, sobretudo nos primeiros anos de vida, onde estamos a adquirir competências e até a moldar a personalidade. Isto implica que a escola assume um papel muito relevante no uso saudável e responsável da tecnologia, em contexto escolar e fora dele. Significa que a literacia digital é fundamental, as competências são fundamentais, mas simplesmente não pode ser esquecida a dimensão social fora da tecnologia. A proibição que se tem vindo a verificar em algumas escolas resulta não da tecnologia em si mesmo, mas da falta de consciencialização e do uso desenfreado. Importa claramente privilegiar a autonomia das escolas, considerando a possibilidade de adaptação a diversos modelos pedagógicos. Porque é no primeiro ciclo tem de haver uma consideração de momento estanque, por exemplo, entre uma sala e um recreio. Porque é que não pode haver ambientes mais híbridos? Não há respostas únicas, reitero. Importa avaliar os limites do uso de tecnologia com o envolvimento da comunidade educativa. Ela nunca pode estar fora desta equação. E capacitar os alunos para uma utilização saudável da tecnologia, e isso permite dar as ferramentas não só para a escola, mas para fora da escola. Por isso a importância de promover competências de autorregulação dos alunos. As nossas votações seguirão assim estas regras. E reitero, a autonomia das escolas e o papel da comunidade escolar. Porque o contexto importa, porque a escolha e a diversidade importam. Termino a relembrar que a pandemia demonstrou com uma gigante violência o impacto do não contacto físico, da falta do sorriso e dos abraços, do impacto do confinamento na motricidade, no corpo humano e, sim, na alteração das relações humanas. O crescimento inclui interação social. Parece importante relembrar, e brincando com as palavras, que não é uma questão de chat